Vamos conversar com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Adão Preto. Satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Deputado, bom dia.
Muito bom dia. Uma satisfação enorme estar conversando contigo na manhã desta terça-feira. Minha saudação e meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Marabá, pessoal de Iraí, de toda a região que estão na escuta. Eu agradeço a oportunidade.
Deputado, interessante que a gente aborde mais uma vez um assunto que há pouco tempo a gente conversava quando tramitava na Assembleia um projeto para a redução do uso de agrotóxicos nas lavouras do estado do Rio Grande do Sul. Projeto este aprovado, deputado. E agora, os próximos passos, como fica?
Sabe, Eli, que eu estou muito contente com essa aprovação desse projeto e com certeza é um marco extremamente positivo para a agricultura gaúcha do nosso estado. Esse projeto ele é um divisor de águas, onde nós vamos estar oferecendo aos nossos agricultores gaúchos e gaúchas uma alternativa, mais uma alternativa viável economicamente, uma alternativa viável ambientalmente. Ela tem três pilares, na minha opinião, esse projeto. Primeiro, é a preservação do meio ambiente, né? Como tu bem colocaste, a redução do químico, do agrotóxico para o bioinsumo, né, por essa transição agroecológica. Um segundo elemento é o tema da saúde, fundamental a saúde do agricultor e do consumidor, que a gente sabe que o alto índice de câncer no Rio Grande do Sul e no Brasil está diretamente ligado com aquilo que nós consumimos. E o veneno, o agrotóxico, contribui muito para os números altos de câncer no nosso estado. Só que não adianta apenas criticar, né, Hélio? Nós temos que oferecer alternativas, e nesse sentido eu tenho certeza que esta é uma alternativa viável. E o terceiro elemento é a questão econômica. É comprovado cientificamente pelas universidades que nos ajudaram a elaborar esse projeto que consegue se produzir em até 30% a mais do que o modelo convencional em algumas culturas de produção. Por exemplo, na soja, no arroz, através dos bioinsumos se produz 30% a mais do que com um agrotóxico. Então, e se reduz a utilização do veneno em até 70%. Então, ele é baseado nesses três pilares. Eu estou muito contente com a aprovação pela grande maioria dos deputados estaduais, né, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Agricultura, que deu parecer favorável, e todos os parlamentares que debatem na Comissão de Agricultura votaram junto comigo favoravelmente, e agora no plenário da Assembleia. Então agora o próximo passo, depois da aprovação, é o governador sancionar esse projeto e virar uma lei. Então eu estou já em conversa aí com o líder do governo, ontem fizemos uma reunião e eu acredito que agora, na próxima semana, na semana da Expo Inter, nós vamos sancionar essa lei e vai ser o primeiro estado do Brasil ter uma lei desta envergadura, né, com essa transição agroecológica. E nós vamos virar uma referência no país e um farol para a agricultura brasileira. Já tem 6 assembleias legislativas que pediram cópia desse projeto, né? O estado de Pernambuco, Mato Grosso e outros tantos pediram autorização para copiar esse projeto e, claro, elaborar ele conforme a sua realidade no seu estado. Então é um projeto importante que já se torna uma referência no país.
Deputado, existe alguma possibilidade de esse projeto não ser sancionado pelo governador?
Claro que existe, né? Isso depende da vontade política do governador e do seu governo. Mas pelo que eu tenho escutado, né, na Assembleia, inclusive deputados da base do governo do Eduardo Leite têm elogiado muito o projeto. Falei, olha, Adão, é um projeto extremamente importante, né, pode ser uma referência para o país. Fico contente de ajudar a votar projetos com essa conotação. Então, não de um, nem de dois, de vários parlamentares da base do governador. Então, eu acredito que vai ser sancionado, né? Inclusive nesse tema, nessa situação que o nosso estado está vivendo, com essa mudança climática, né? Com seca, com estiagem, ou agora com as enchentes, esse projeto exatamente está em sintonia com essa situação. Se nós queremos mitigar essa alteração climática, essa emergência climática, nós precisamos oferecer caminhos, oferecer alternativas. E esse projeto, inclusive, torna o solo mais resiliente, tanto para a seca, quanto também para a questão das chuvas. Então, nós precisamos fazer com que os agricultores tenham possibilidades. Então, esse projeto, com certeza, se o governador quer enfrentar esta mudança climática, ele tem que oferecer alternativas. E esse projeto nada mais é do que uma alternativa viável economicamente e sustentavelmente.
Estamos conversando com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Adão Preto. Bom, deputado, o nosso produtor rural está tão habituado ao uso de agrotóxicos costumeiros na sua lida no campo, de que forma vamos ter que trabalhar para levar a ele uma alternativa, uma escolha de insumos para o plantio, diferente daqueles que vem utilizando?
Exato, Hélio. A gente sabe que essa situação é uma questão cultural, né? E para deixar bem claro, esse projeto não está proibindo nada. Ele é apenas uma alternativa a mais para os nossos agricultores. Então, esse projeto é um projeto amplo, né? Primeiro, no corpo do projeto está muito nítido, ela tem que ter uma assistência técnica diferenciada para os nossos agricultores, para orientar, né, para que ele possa fazer essa transição. Então, a Emater ou outros meios de assistência técnica, através do Estado, tem que estar à disposição dos nossos agricultores para essa orientação. Então, esse é um elemento importante. Um outro ponto fundamental, que também está no projeto, é a questão de oferecer recursos no sentido, por exemplo, os nossos bancos públicos, Banrisul, BRDE, ou até cooperativas que tenham convênio com o Estado, oferecer linhas de crédito com juros menores para os nossos agricultores que queiram fazer esta mudança. Queiram fazer, tem que ter um incentivo, ou seja, o governo tem que ter fomento, tem que ter recurso para esta direção. Então, nós queremos que os bancos públicos ofereçam linhas de crédito com juros menores para os agricultores que queiram fazer esta transição na propriedade. Ou seja, que possa financiar uma biofábrica na propriedade do agricultor, ou através de cooperativas, ou através de associação de agricultores. Isso já tem realidade, já tem experiência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, agricultores do arroz, né? Produtores do arroz aqui na região metropolitana, no município de Viamão, de Eldorado do Sul, ali já tem biofábricas. Eles já têm esta política, essa tecnologia inovadora. E não é muito caro, mas para isso nós precisamos que o Estado seja um parceiro, um aliado e que fomente esta política. Então tem vários, é um projeto muito amplo, como eu disse, precisa de uma assistência técnica, precisa de recurso, de incentivos por parte do Estado, né, para que o agricultor possa fazer esta mudança, possa ter uma nova alternativa. Né? E bem claro, nós não estamos proibindo a utilização de outras matérias. Nós queremos oferecer outros caminhos viável economicamente, que vai dar mais renda para o agricultor, que vai preservar o meio ambiente e que vai cuidar da saúde do agricultor e também do consumidor.
Deputado Adão Preto, para concluir a sua participação no nosso programa Café com Notícias, interessante que o senhor também faça uma avaliação sobre o movimento SOS Agro RS, que planeja agora uma caravana e acampamento em Brasília nesta semana, buscando apoio do governo federal. O senhor estará na parceria?
Meu amigo, tu sabe que a minha origem vem da agricultura. Eu venho da agricultura familiar e tenho muito orgulho disso. Meu saudoso pai, o Adão Preto, e a minha mãe, a Dona Otília, eram pequenos agricultores. Eu nasci no interior do estado. Então eu defendo na Assembleia Legislativa com muita força os nossos agricultores, cobrando o governo do estado, né, para mim, na minha opinião, tem feito muito pouco para os nossos agricultores, o governador Eduardo Leite. O governo federal também tem pautado isso, que eu acredito que tem feito, tem dado esse olhar. Só para nós ter uma ideia, Hélio, O maior plano safra da história do Brasil foi neste ano. São 480 bilhões de investimento para a agricultura brasileira. Ou seja, o governo do presidente Lula, o governo federal, tem feito a sua parte. Agora saiu, há poucos dias, na semana passada, a medida provisória, né, para a questão da dívida dos nossos agricultores. Como eu disse, o nosso estado vem sendo castigado aí com seca, com estiagem, agora com as enchentes. É o quarto ano consecutivo que os nossos agricultores vêm perdendo, né, seja com seca, né, teve a pior seca dos últimos 10 anos, foi agora no ano passado. Ou seja, nós estamos sofrendo absurdamente com essa mudança climática. Então o governo emitiu uma medida provisória para esse ano da enchente, para que os agricultores que tiveram perdas de 30% através de um laudo, né, uma autodeclaração, conseguem fazer com que o governo, né, vá lá e cubra esta dívida, o governo federal. E também, logo, logo vai estar saindo, aí, pelo que eu falei com os ministros, Paulo Teixeira e com Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, vai sair uma nova medida provisória tratando sobre a dívida dos agricultores de forma mais ampla, dos últimos anos, não apenas desta do ano da enchente. Então, eu acredito que o governo federal tem feito a sua parte, tem dado a escuta aos nossos agricultores, e eu tenho feito esta cobrança também. Né? Não é porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, do governo federal, que tenho muito orgulho de defender na Assembleia Legislativa o presidente Lula, que eu também não faça estas, digamos assim, cobranças, né? Faça esse diálogo. Mas pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho participado de reuniões, né, inclusive com o setor da agricultura e com o governo federal, tem feito a sua parte, né, tem dado as orientações. Claro que às vezes a gente fica na angústia, né, em função da burocracia, que leva tempo, mas tem sinalizado, já saiu a medida provisória na semana passada, tratando sobre a dívida dos agricultores deste ano, mais específico, sobre a enchente, e já deu a confirmação, já deu a palavra os ministros que vai sair uma nova medida provisória para tratar sobre as dívidas dos anos passados, com a seca. Então eu vou estar acompanhando, né, junto ao governo federal, para que a gente possa agilizar e apontar caminhos para os nossos agricultores.
Deputado estadual Adão Preto, muito obrigado pelo contato e ficamos à disposição para mais informações sempre que necessário. Grande abraço, um bom dia, boa semana.
Eu agradeço a Rádio Marabá mais uma vez pela oportunidade, mando meu abraço a todos os ouvintes, todos meus amigos, parceiros aí de Iraí, que eu tenho um compromisso muito grande, de Iraí e de toda a região que estão na escuta, e saibam que o nosso gabinete, o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa está de portas abertas para acolher as pautas, as reivindicações e lutar para melhorar a qualidade de vida do nosso povo do Rio Grande. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, deputado.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.